jovens, eu sou Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast Luiza Leves do Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que a gente já esbarrou um pouquinho lá no episódio 10. A gente vai falar sobre redes neurais e para isso eu trouxe algumas pessoas aqui do Labs.
Oi, eu sou o Batalhão e eu sou cientista de dados aqui no Luiza Labs.
Olá, eu sou o Hermes e eu sou engenheiro de Machine Learning aqui do Labs.
Bom, eu sou o Alan e eu sou o líder do chapter de Data Science aqui do Labs.
Boa! Acho que para esse assunto começar bem, e para quem é que nem eu e talvez não entenda muito sobre isso, redes neurais. O que significa redes neurais? De onde vem isso?
Redes neurais artificiais. A gente começou a chamar assim depois que o primeiro nome não emplacou, que eram redes neuronais artificiais. São modelos matemáticos hiper nada complexos que emulam os neurônios biológicos. Então, a gente já começa com a definição.
O que você quer dizer é que a lógica deles segue a lógica...
Eu vou trazer o exemplo biológico para a gente ter aquela noção mais física, mais tátil.
Por favor, porque para mim está muito abstrato.
Você lembra das aulas de biologia, quando a professora explicava lá o neurônio, tem três partes. É o dendrito, que é o bracinho curto, não é o T-Rex, mas é o bracinho menor do neurônio. O corpo, que é a célula, onde você desenha a bolinha que diz que é o núcleo. E tem um bracinho longo, fininho, maior do que os dendritos, chamado axônio. O dendrito, ele recebe sinal de outros neurônios. O axônio, ele pega a informação que aquele neurônio quer passar e passa para os próximos neurônios.
Então, ele recebe informação de várias fontes, através dos dendritos, faz algum tipo de processamento no corpo celular e envia esse sinal para o axônio.
Perfeito, perfeito. O Batalhão sintetizou a coisa aqui da forma mais tranquila. Agora vamos para o modelo matemático. Você tem vários sinais de entrada. Cada sinal de entrada está ligado num dendrito, que nada mais é do que um peso, um número qualquer, que define aquele dendrito. E você vai somar todas as multiplicações da entrada com os pesos, ou seja, peso 1 vezes entrada 1, mais peso 2 vezes entrada 2, e assim por diante. Tem um peso livre chamado bias, que o pessoal gosta de botar um sinal 1, que você vai somar um peso livre. E aí você vai passar uma função de ativação em cima dessa somatório, e essa função vai cuspir um número, que é a saída do axônio. O que significa esses números todos? Dados os estímulos, que são as entradas, ela vai ativar ou não ativar, dependendo do somatório final, a nossa saída com a função de ativação, e se ativar vai mandar para fora um sinal mais forte, se não ativar vai mandar um sinal zero, um sinal negativo.
Eu gosto muito do exemplo que usa isso como uma máquina de tomada de decisões, né? Então imagina que você quer decidir se vai jogar futebol no domingo ou não. Então isso, se alguém te pergunta, você vai jogar futebol no domingo? Você não vai pensar em um fator, você vai levar em consideração vários fatores. Por exemplo, vai estar chovendo ou vai estar sol? Vão mais pessoas ou vão poucas pessoas? A quadra é cara ou a quadra é barata? Então cada variável dessa de decisão é uma entrada, e baseado numa combinação dessas variáveis que você vai tomar sua decisão de se vai jogar futebol ou se não vai jogar futebol. Então é isso, esse é o tipo do processo que o neurônio é uma explicação lúdica do que o neurônio está fazendo. Então você tem os estímulos e você tem a ativação. Os estímulos é vai estar chovendo ou vai estar sol, a quadra é barata ou a quadra é cara, e por aí vai. E a ativação do neurônio ou não, então vamos supor, se tiver sol e a quadra for barata e mais alguns outros fatores forem favoráveis também, isso significa que eu vou ativar, ou seja, eu vou jogar futebol no domingo.
Acho que o que difere esse tipo de técnica é que eu não preciso explicitar esse tipo de lógica, né? A rede, ela se regula, é isso?
Exatamente.
Uma maneira da rede se regular, na verdade, esse processo do neurônio, ele já é usado há décadas com o nome de regressão logística, né? Um dos tipos de uso, né? Na verdade, existem vários tipos de neurônio, mas para classificação, um neurônio muito famoso, muito usado, é o neurônio que é, no fundo, uma regressão logística. Então, é comum você ver, assim, jornais mesmo, jornais de grande circulação, não nada especializados de academia, frases do tipo, fumar aumenta 3 vezes o seu risco de câncer de pulmão, ou, assim, geralmente na área de saúde se faz muito, né? Ter tal hábito aumenta X vezes a sua propensão de ter uma certa doença. E, no fundo, são modelos baseados em redes neurais. Então, assim, o peso... Então, na verdade, você tem então, várias comportamentos ou vários parâmetros sobre a sua saúde e a saída é a chance de você ter uma certa doença. E aí os pesos dão, assim, uma modelagem de quanto que cada um desses hábitos importa para fazer a doença. Então, assim, se um determinado hábito não tem influência sobre a sua saúde, o peso dele é pequeno. Se determinado hábito tem uma correlação muito grande, por exemplo, fumar e câncer de pulmão, o peso aprendido por esse neurônio vai ter um peso muito grande para a questão do hábito fumar. Né? E então, assim, existem técnicas estatísticas já muito bem estabelecidas de décadas de como calcular esses pesos a partir de observações médicas, nesse caso, né? De observações em cima de um grande número de pessoas.
Então, basicamente, quando a gente fala que vai criar um modelo, a gente vai criar uma série de regras para regular esses pesos, algo assim?
Na verdade, essas regras são aprendidas, e aí que entra o grande lance, né? As redes neurais, elas são uma sub-área do aprendizado de máquina, porque você pode, sim, criar sua própria máquina de regras dizendo quais são os pesos, né? Ou você pode fazer, como é feito estatisticamente, também no universo do machine learning comum geral, você pega vários exemplos de estímulo e ativação, ou vários exemplos de entrada e saída, e você apresenta esses exemplos várias vezes para o neurônio. E daí ele vai aprender a importância de cada fator sozinho, sem você ter ditado quais são as regras. Então você vai pegar várias pessoas com várias condições físicas diferentes, ver se elas tiveram câncer ou não, ou sei lá, você vai entrevistar 200, 500, 1000 pessoas sobre se elas vão jogar futebol no domingo ou não, baseado nessas variáveis, e o neurônio vai aprender isso sozinho, sem precisar ditar regra.
A gente já está começando a falar de treinamento, né? Mas a gente ainda não definiu exatamente o que é o neurônio. Porque a gente falou dos partes, mas não chegou a falar que, por exemplo, o conhecimento do neurônio, ele é representado pelos pesos dessas entradas. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que você treina. O treinamento é basicamente descobrir esses pesos todos, das entradas e o peso livre. E cada vez que você mostrar alguns números para essa rede, ou seja, você pegar o número da entrada X1 e botar lá com o peso W1, e a entrada X2 vezes o peso W2... ele vai tomar uma decisão sobre essas entradas baseada no aprendizado. Um dos melhores exemplos que tem de rede neural, mais simples pelo menos, né, do tempo do Perceptron, que foi uma das primeiras redes neurais que foram criadas, é o exemplo da porta AND, né, a porta E, lógica. O XOR não é, pelo Perceptron, ele não é solúvel, você não consegue resolver. O XOR é exatamente o exemplo que quebrava o Perceptron. Quem quiser depois uma referência sobre coisas da Idade Média, Idade da Pedra, Perceptron é uma boa coisa para pesquisar. Adaline também, Adaline, que escreve, né? Que é um dos primeiros neurônios também baseado em circuitos elétricos. O Perceptron já foi baseado na teoria de neurônios. E aí, quando você começa a acrescentar camadas, tem o Madaline, que é o multi-Adaline, que tentou fazer várias camadas, e o... Cara, deu um branco agora. Bom que a gente... É o multilayer Perceptron, que traz os Perceptrons em camadas para criar decisões mais complexas. Mas pensa em um neurônio que vai resolver o problema do AND. Ou seja, X1 e X2, as duas entradas, eles podem ser 0 ou 1. E a função de ativação da porta lógica, ela é exatamente a função do degrau. Ou seja, acima de 0 vai sair 1, abaixo de 0 vai sair 0. Como é que a gente treina esse neurônio? Isso é um bom exercício para a gente entender como é que redes neurais podem ser simples nessa questão.
Eu não entendi o que é função do degrau. Então, isso significa alguma coisa?
Função de degrau é uma função matemática que ela é definida por essa comparação. Qualquer número que entre na função do degrau, se for acima de 0, a saída da função é 1. Se for menor ou igual a 0, é igual a 0.
Um arredondador.
É um arredondador digital.
Entendi.
Transforma em 1 ou 0. Ou seja, menor ou igual a 0 é 0, maior que 0 é 1. Eu posso estar errando que esse igual pode estar de um lado ou do outro, mas isso não importa. Mas só para esse exemplo ficar completo, quando você tem essa porta AND, né, essa porta do E, quais são os pesos de entrada que definem essa porta AND? Ou seja, tem que ser 1 quando x1 e x2 igual a 1, tem que ser 0 em qualquer outro caso. Né? Você vai treinar o seu neurônio com exemplos, e aí a gente falou desse algoritmo lá no episódio 10, o backpropagation, ele vai trazer... Que nessa época não tinha backpropagation, né?
Não existia, era aprendizado rebiano direto.
Era rebiano direto.
Você mostrava o exemplo e aí se usava a força do...
Legal deixar pro pessoal pesquisar depois, rebiano, escreve que nem Hebe, tá? H-E, com dois Bs? Ou com B só, não lembro.
Eu acho que se você escrever errado, o Google vai te ajudar.
Isso, procura sobre aprendizado rebiano, se aparecer a Hebe, você escreveu errado.
Inclusive usando uma rede neural para isso.
Então, basicamente, se o peso for, por exemplo, 0,5 para cada entrada, ele só soma... Aliás, bota o peso livre, o bias, igual a menos 1, e as entradas igual a 0,6. Então, se for 1 nas duas, quando soma com o bias, vai dar uma entrada positiva. Então, vai dar 1.
O que é bias nesse caso?
No neurônio, é o peso livre. É um peso que você não tem entrada associada. Então, você vai somar a multiplicação de todos os pesos com todas as entradas, mais esse peso livre, que ele é descoberto também pelo algoritmo de aprendizado.
É, acho que, por exemplo, eu dei o exemplo anterior ali do caso de médico, de, por exemplo, saber se uma pessoa, né, teria câncer de pulmão. O bias é a probabilidade de ter um câncer de pulmão de uma pessoa aleatória que você não sabe nada sobre ela. Né? Então, sem informação nenhuma, eu diria que, sei lá, tem 1% de chance de ter câncer de pulmão. E aí, cada informação nova que eu sei sobre a pessoa, por exemplo, idade ou histórico, fumante e tal, cada informação dela vai alterando esse percentual, esse meu grau de confiança sobre se ela vai ter câncer de pulmão ou não. Então, o bias é o meu melhor chute na ausência de qualquer informação.
A gente podia chamar o bias de tendência?
Pode chamar de viés. Viés é uma boa. É a tradução mais natural.
Entendi.
Mas é literalmente um viés. É assim, é um conhecimento implícito sobre aquilo que vai fazer a tendência ir para uma direção.
Então vamos lá. Basicamente, o que a gente falou agora foi o que é um neurônio, né?
Uhum.
E um neurônio aqui, vamos ver se eu entendi certo, é quando você coloca uma informação, você pode receber de entradas diferentes e você consegue fazer com que esse neurônio aprenda baseado nessas entradas, dando uma saída, uma ou duas saídas.
O que é aprendizado? Né? A gente vai explicar um pouco melhor depois, mas como é que o neurônio aprende? Você tem um modelo de machine learning que é o aprendizado supervisionado. Então, você mostra para o neurônio algumas entradas, cada entrada tem uma saída esperada, ou seja, você sabe qual é o resultado daquele processamento. Quando você passa as entradas para o seu neurônio não treinado, ele vai cuspir uma informação, uma saída prevista aleatória. Você compara isso com a saída esperada e aí você vai calcular um erro. Esse erro é utilizado para recalcular os pesos da entrada, de forma que quando aquela entrada vier de novo, ele vai dar uma resposta mais próxima da correta. Então, isso é aprendizado para machine learning, aprendizado supervisionado, né?
É, isso tudo entra como se você estivesse jogando um jogo com o modelo, com essa inteligência artificial, e a regra do jogo é que ela ganha pontos se ela acertar os exemplos, né? Então, no aprendizado supervisionado, você tem os exemplos, né? Você já sabe quais são, né? O resultado esperado, e cada vez que ela acerta, ela ganha alguns pontos, cada vez que ela erra, ela perde pontos. É um trabalho importante do Data Science também definir qual vai ser essa regra, né? Porque se essa regra for mal definida, pode ter modelos que não fazem nenhum sentido. Mas aí, então, aí ela vai buscar, por exemplo, alterar aqueles pesos dos neurônios, alterar, né, alguns parâmetros que ela pode alterar para ficar boa nesse jogo, né, e conseguir marcar muitos pontos nisso.
Eu gosto bastante de usar analogias, né? Eu acho que eu sou o cara das analogias, né? Então, é como se o neurônio estivesse jogando um jogo de tá quente, tá frio. Né? Ele vai tentando ali algumas combinações de pesos, de viés e tudo, e aí você vai dizendo para ele, tá quente, tá frio. Se o resultado estiver muito longe do resultado correto, você vai dizendo, tá frio. E à medida que ele vai chegando perto do resultado correto, você vai falando, tá quente, tá muito quente, tá quentíssimo. E você quer um modelo que ele chegue nesse ponto de tá quentíssimo, e aí ele já tá treinado, você desliga o treinamento e bota ele pra funcionar na vida real.
Entendi. Sim.
Você congela o treinamento e aqueles pesos aprendidos, eles generalizam a informação. Então é como se você representasse todo o conhecimento sobre o assunto naquele conjunto de parâmetros aprendidos.
Em vez de você ter uma porrada de código escrevendo if, isso, aquilo, in, select case, você tem uns modelos lá que sabem comparar uma entrada, converter para um modelo matemático.
E esses modelos são números. São, assim, um neurônio é representado por uma linha de números.
Entendi.
Cada um associado a uma entrada do neurônio, mais o peso livre.
Nesses modelos, assim, por exemplo, você poderia, cheio de ifs e elses, assim, você tem algumas questões, por exemplo, idade, né? Algumas variáveis que são numéricas. Então você poderia fazer idade menor do que 20, ou idade menor do que 40, ou idade maior que 50, o que você vai colocar no if? Então, assim, por exemplo, existe um outro modelo de data science, que é árvores, modelo árvores de decisão, random forest, que eles, na verdade, vão descobrir os melhores ifs para classificar o seu dado. Então, na verdade, você tem alguma feature, por exemplo, ser jovem é bom, sei lá, para receber crédito de banco, whatever, ou ser jovem é ruim. Por exemplo, o que é jovem? É 20? É 40? É 60? Então, por exemplo, você deixa isso livre e aí o modelo vai tentar buscar essa melhor definição, qual é o melhor if para colocar ali.
Nesse caso, isso poderia dar problema, né? Por exemplo, aqueles problemas que a gente viu da Apple lá com análise de crédito.
Isso é um caso bem problemático, porque assim, muitas vezes não existe não está explicitamente no modelo, né? No caso da Apple, que foi mulheres estavam recebendo um limite muito baixo no cartão. Muitas vezes não está explícito no modelo assim, se é mulher, receba limite baixo. Isso não está escrito explicitamente em nenhum lugar. É muito difícil você deduzir aquilo, mas de uma maneira muito sutil, assim, por várias questões que mulheres, alguns comportamentos que talvez sejam mais típicos de mulheres do que de homens, o modelo acaba tendo essa penalização para mulheres.
O viés do dataset, por exemplo, pode trazer outro viés, não é o mesmo bias. Mas, por exemplo, se você entrevista mulheres de uma região que se dá crédito mais baixo e homens de uma região que dá crédito mais alto, essa variável de ser mulher ou ser homem, ela vai acabar sendo entendida como se fosse o decisor, mas na verdade era a região. Como você botou só a idade no seu modelo, o seu modelo aprende que é a idade, não a região.
Sim.
Então, muito desses equilíbrios...
Você tem que tomar bastante cuidado para selecionar os dados.
O modelo mais bem treinado vai refletir perfeitamente a massa de dados que ele recebe. Isso é universal. Se você treinar com dados ruins, ele vai tomar decisões baseadas nos dados ruins.
Sim.
É que nem você ensinar matemática a uma criança, ensinar que só existe número até 10.
Então, nesses casos, desse tipo de problema, pode ser que, sei lá, a gente tem que tomar mais cuidado em como pegar a massa de dados para treinar e tudo mais.
Tem que equilibrar as classes de saída, você tem que tratar bem os seus dados, ver distribuição. Cara, tem tanta coisa para fazer antes. É divertido, na verdade.
É uma discussão, assim, longa e porque tem muita coisa a falar, porque é complexo, porque não é tão simples quanto eu falei. Depende muito de você ter os dados bons, mas muitas vezes ter os dados bons também é difícil, assim, tem grupos de pessoas que é mais difícil você conseguir medir algumas coisas, outros grupos são mais fáceis, então você tem também técnicas para você tentar equilibrar isso, né? Acho que, por exemplo, pesquisas eleitorais acabam sofrendo esse problema, assim, vamos fazer uma pesquisa por telefone, né? Ainda tá ficando menos comum, mas por muito tempo muita pesquisa eleitoral era feita por telefone fixo. Mas aí, tipo, pessoas mais jovens não têm telefone fixo. Então, você teria técnicas para conseguir equilibrar isso, para não deixar isso aparecer tanto nos seus dados. Mas, então, é um campo de estudos dentro de data science que também é bastante grande, assim, de justiça, né, em data science, ética em data science.
Na verdade, o maior trabalho de cientista de dados é conseguir realmente treinar o modelo de uma maneira que você consiga generalizar o problema que você está tratando. Então, esse tratamento de dados é toda a prévia que você vai depois escolher o seu modelo e tentar treinar e fazer a mágica lá que todo mundo gosta. Como é que a gente consegue generalizar mais conhecimento? Se um neurônio consegue diferenciar algumas coisas básicas, ele é útil até certo ponto. Como é que você consegue estender o conceito de redes neurais? Eu vou deixar o Hermes falar um pouquinho, né?
Na verdade, eu vou deixar essa pro Batalhão, que o Batalhão, ele tem uma extensão muito legal, né? Que você começou a falar do... da regressão logística, né? Que é uma máquina de tomar uma decisão.
Exato. Então, a regressão logística, então, é uma maneira de você tomar uma decisão quando você tem um problema, né? De sim ou não, né? Por exemplo, eu dei o exemplo antes do câncer de pulmão. Só que ela só consegue captar relações muito simples. Por exemplo, fumar aumenta 3 vezes o seu risco, ou provavelmente muito mais do que 3, fumar aumenta o seu risco de ter câncer de pulmão. Só que ela não consegue, por si só, capturar algumas evidências mais sutis ou combinações de várias... variáveis, né? Por exemplo, ser sedentário, se você é um homem obeso, é problemático, mas talvez se você for um homem mais magro, talvez seja menos problemático. Quando você começa a ter essa coisa um pouco mais complexa do que um efeito tão direto e imediato, a regressão logística não consegue capturar isso.
Na verdade, você está capturando só relações lineares das features com o modelo. Apesar de poder ter uma saída não linear, as relações internas entre as features ficam todas lineares por princípio, porque você está preso no somatório de produtos.
E aí, uma das soluções para conseguir capturar essas features mais complexas é colocar vários neurônios. Então, uma arquitetura para isso, por exemplo, em vez de você ter um neurônio ali com um conjunto de pesos para cada item, você pode ter vários neurônios, e aí depois disso você tem um outro neurônio na camada seguinte, que na verdade, que em vez de pegar os dados originais como entrada, ele pega a saída de cada um desses neurônios da camada 1 e ele entra e usa isso como entrada para um neurônio da camada 2. E aí esse neurônio da camada 2 é o que vai entregar a decisão sobre, né, a probabilidade daquela pessoa ter um câncer de pulmão. Então com isso você já consegue criar uma função matemática muito mais complexa e que é capaz de aprender relações mais sutis entre combinações de várias variáveis. E aí isso, né, quando você começa a ter uma rede, então você começa a ter vários neurônios, e aí alguns neurônios da primeira camada são alimentados diretamente pelos dados originais, os neurônios da camada 2 alimentados pela camada 1, isso já vira uma rede neural. E aí você pode ter vários neurônios na camada 1, vários na camada 2, você pode ter uma camada 3, 4, 5.
Então, isso é interessante. Se alguém quiser dar uma olhada depois, procura no Google TensorFlow Playground, que ele tem um exemplo gráfico de um funcionamento de uma rede neural e mostra como você começa com variáveis lineares, né, relações lineares, e adicionando camadas, você vai criando relações não lineares. É um exemplo bom de classificador. Eu nunca lembro a URL toda, mas eu lembro que é TensorFlow e Playground, já chega lá.
É, e ele é legal porque ele é visual, então são só 2 entradas, né, e uma saída, e ele desenha, faz uns desenhos bonitos, coloridos, ele mostra o fluxo da informação na rede, então você consegue ver de onde a informação saiu, para onde ela foi e por que aquele resultado foi dado, né?
Dá uma explicabilidade visual, né?
De qualquer maneira, tá aí no link.
E uma das vantagens de você usar vários neurônios é que se você vai fazer um decisor simples, né, então vou fazer a comparação do decisor simples versus o decisor complexo, é que você provavelmente vai ter que fazer as combinações das variáveis na mão. Você poderia usar só um neurônio, só uma regressão logística. A idade do cara e o peso dele, a altura dele e o peso. Então você pode formar a altura, o peso, e ele vai determinar o risco de ter uma doença. Só que a gente, por exemplo, já sabe que a altura e o peso sozinhos não definem muito bem o risco, que o IMC, que é a altura dividido pelo quadrado do peso, não. O peso pelo quadrado da altura, né? O IMC, que é o peso dividido pelo quadrado da altura, é um excelente índice que aponta muito mais essa probabilidade do que só o peso e só a altura. Então você teria que criar essa variável manualmente e inserir peso, altura e IMC, e aí ficar testando todas as combinações para inserir. Quando você cria uma rede neural, você teoricamente não precisaria criar o IMC. Você pode botar só o peso e a altura e
E a rede neural descobre o IMC. E essa que é a questão interessante. Cada camada, ela vai fazendo uma feature engineering no lugar da pessoa que estaria fazendo. Eu acho que esse é um excelente exemplo, porque muita gente faz muita feature engineering na mão, fazendo combinação entre as variáveis. E aí, com as camadas, você começa a descobrir as features sem precisar manualmente.
Então, isso que você falou, por exemplo, poderia ser descoberto através disso.
A própria rede aprenderia isso. Ela aprenderia a relação entre o peso e a altura sozinha, se não ia precisar de tanto enxergar vários resultados. Assim, a gente sabe que a rede neural não sabe se explicar, mas a gente, de fazer vários testes, botar em laboratório, descobre que, na verdade, ela internamente, se ela soubesse se explicar, ela falaria isso. Fala, nossa, olha, eu descobri que, na verdade, se você pegar esse peso aqui, dividir pelo quadrado da altura, e você vai ter um indicador muito maior dessa doença. Isso tem uma importância muito grande. Mas a gente sabe que ela chega nessa conclusão sozinha.
Como que você debuga um treco desse?
Você não debuga.
Não debuga.
Tem técnicas que surgiram, né? Que agora a gente consegue explicar um pouco mais as entradas com as saídas. Tem o CHAP, né, que o pessoal está usando bastante, o LIME, que é mais antigo também. Mas o problema da rede neural é, às vezes, ela não chega nessa relação. Ela vai descobrir um outro IMC, um outro cálculo, que chega na mesma conclusão. Então, a grande questão da rede neural, e por isso muita gente tem medo dela, é porque ela descobre soluções que nenhum ser humano concebeu. Porque ela está no espaço matemático ali, interagindo com as saídas, e uma hora, dependendo da inicialização, de como os dados foram dados, de qual algoritmo de aprendizado foi utilizado, né? Existem vários algoritmos de aprendizado, maioria baseada em gradiente, ou backpropagation entre eles. Mas a questão é que ela pode chegar numa solução muito boa, que, sei lá, faz o inverso de IMC, por exemplo. E essa relação é o suficiente para explicar a doença ou, sei lá, consegue eliminar o peso e só com a altura consegue dizer alguma doença.
Eu acho que outra limitação disso, de você criar features na mão, é que você acaba criando features simples, né? Por exemplo, o IMC, ele foi criado também com o grande objetivo de ser um número simples de ser calculado por pessoas não técnicas também e de alguma maneira dar uma certa medida de níveis de peso ideal, obesidade. Hoje, assim, justamente por ter técnicas mais avançadas, assim, sabe-se várias deficiências, né? Vários pontos negativos de usar o IMC como um número, assim, estou abaixo de 25, estou saudável, estou acima de 25, estou sobrepeso, ou obesidade, ou whatever. Então, assim, ele é apenas um número. Então, a rede neural, ela poderia descobrir uma relação muito mais complexa entre peso e altura. E ela também poderia incluir outras medidas corporais, sei lá, percentual de gordura no corpo, algumas outras, até o histórico seu de peso ao longo dos anos. Então você não fica limitado a ter que ter uma fórmula muito simples, fácil de calcular e fácil de decorar. E então isso te permite, né? E aí o problema disso, a questão da explicabilidade, é que muitas vezes é difícil. A fórmula é tão complexa que é difícil você olhar para a rede neural e entender o que ela está fazendo, no sentido de não vai ser uma coisa tão simples do tipo, o seu IMC acima de 30 aumenta o risco de problemas cardíacos. Não vai ser uma relação tão simples quanto essa, né? Vai ser uma relação mais complexa, mais difícil de você deduzir ela de forma imediata, mas a rede neural consegue aprender esse tipo de relação dado exemplos suficientes.
E aí, então, como você não tem como entender essa complexidade toda, você imagina que atualmente, cada semana parece que esse número aumenta, mas atualmente você consegue ter redes com centenas de milhões de neurônios e parâmetros, sei lá, daqui a pouco já vai ter gente falando que já tá em trilhão, então se vocês souberem de uma rede maior, pode me corrigir.
Já tem a última que eu ouvi era 257 camadas e não era das maiores.
Não era das maiores, né?
Tem coisa mais perto de 500 hoje em dia, pode ter até mais.
Esse número aumenta a cada dia e com ele fica mais difícil de você chegar perto de visualizar o que está acontecendo, que dirá entender. Você não consegue nem visualizar, você só...
Você com duas camadas já não consegue entender direito, imagina com 500, 200...
500 e milhões de neurônios.
Então, o recurso que a gente acaba utilizando é a validação. Então, a gente treina elas com um grupo de treino, né? Vamos supor que esse é um grupo de controle. E aí depois a gente tem que validar esse modelo. Como é que a gente valida? A validação, ela pode ser tanto com um pedaço do dado que você usou. Essa é uma validação boa. Mas, no geral, você vai debugar, vamos dizer assim, quando você começar a usar ela em situações que... vamos dizer assim, em voo livre, né? Você vai treinar, você fala, você treinou, validou com um pedaço do dado, falou, pô, ela se comportou legal com dados que ela nunca viu, né? Então você sabe que ela tá legal e aí você deixa ela usando. Eventualmente ela vai começar a tomar algumas decisões, assim, especialmente em casos particulares, que são muito raros, muito difíceis, e aí você vai entender o comportamento dela pelo resultado que ela está te trazendo e não pela lógica que ela está usando.
Isso traz uma resposta à tua pergunta inicial, é como é que você debuga uma rede neural? Você pode ter uma base de testes que você entende muito bem aquela base, você sabe o que cada elemento daquela base quer dizer e você testa a sua rede neural nessa base. Você roda com aqueles elementos de teste, vê os resultados e vê, cara, ela está acertando mais nessa galera aqui que é mais alta. Ela está acertando mais nesse cara aqui que, pô, faz parte do bairro tal. E assim é uma das maneiras. É uma coisa que eu costumo dizer bastante, é debugar o algoritmo de machine learning, principalmente os algoritmos já treinados em produção, é extremamente mais difícil do que debugar um software que é determinístico, né? Porque basicamente você não conhece os estados internos da rede neural. Então você vai ter que fazer basicamente um backtracking das hipóteses que geraram aquela rede neural. Então vira um trabalho de investigação mais interessante, um pouco mais difícil, porque você não inspeciona código. Se você quiser inspecionar, basicamente você vai inspecionar milhões de contas matemáticas super simples que você não consegue tabelar aquilo e mostrar isso aqui é um if, isso aqui é um else, isso aqui é...
E aí o máximo que você tem de corrigir o código seriam algumas diretrizes, como, ah, eu sei que você está acontecendo esse tipo de erro, mais voltado para um aqui, eu posso adicionar mais neurônio, ou eu posso remover alguns neurônios, eu posso adicionar alguns recursos de treinamento diferentes. Então, voltando àquilo que o Batalhão falou mais cedo, né, que é qual o método que você vai usar para a sua rede aprender alguma coisa. Então, você pode, putz, esse método que eu usei não deu muito certo. Vamos supor, o método está quente, está frio. Então, vamos usar um método diferente, vamos usar o método, sei lá, do pique-esconde, que ele vai andar aleatoriamente até achar e acabou.
Eu cheguei a falar para vocês, né, o que eu mais usava em processamento de imagem com MATLAB lá em 1900 e não sei quanto, era o trem RP. Era um algoritmo que pegava só a direção do gradiente, ou seja, a direção que você deveria mudar todos os pesos da sua rede, e você mudava um valor fixo para lá. E aquilo geralmente funcionava muito bem e treinava extremamente rápido, ou seja, era uma rede neural gigantesca, para a época, né, pelo menos, tinha, sei lá, uns 340 neurônios na época, hoje em dia isso é pequenininho, mas... E só na direção do erro onde você deveria corrigir, você conseguia acertos gigantescos. Dependia muito de feature engineering, cara. Mas é interessante, né? Que às vezes os algoritmos mais simples já conseguem treinar de uma maneira legal. E quantos mais complexos, às vezes, chegam numa região estranha que não consegue convergência decente.
No nosso papo até aqui, a gente ficou muito na questão da rede neural de classificação, que é um problema em que eu tenho uma alternativa sim ou não, né? Eu citei aqui o exemplo de doença, mas exemplos, né? Por exemplo, você citou o exemplo da Apple. Na verdade, o exemplo da Apple já seria um exemplo de regressão. Por exemplo, quanto de crédito eu devo dar para a pessoa, né? Eu posso ter também uma pergunta de classificação relacionada a isso, devo dar crédito para essa pessoa? Tipo, essa pessoa está pedindo tanto de empréstimo, devo aprovar esse empréstimo ou não? Sim ou não? Isso é classificação. Classificação também pode ser com várias classes, né? Por exemplo, eu tenho uma letra, né? Uma placa de carro, por exemplo, eu quero reconhecer a partir da imagem, de uma foto, de uma placa de carro, qual é a letra, as três letras ali da placa do carro, né? Então pode ser A, B, C, então em vez de ser só 0, 1, pode ter 26 valores nesse caso.
Geralmente nesse caso você pega a probabilidade de ser uma das 26, né? Você pega uma probabilidade para cada uma.
Você transforma isso numa classificação binária do tipo, é A ou não é A? Aí depois você fala, é B ou não é B? Aí você pega o exemplo que teve a melhor probabilidade de ser e fala que é esse. Então, e aí tem as redes neurais de regressão, que é quando você quer estimar um certo parâmetro, né? Então, uma famosa, no Kaggle, que o Kaggle é um site para você aprender data science ou para você participar de desafios de data science, tem uma competição que você prevê o preço de venda de uma casa. Então você se coloca no papel de um corretor imobiliário e aí você tem ali acesso a algumas informações sobre as casas ali do, né, o bairro, metro quadrado, número de quartos, número de banheiros, vagas na garagem, então, e o preço que essas casas foram vendidas. Né? Então você tem acesso a vários exemplos disso no passado, e aí o seu desafio é prever para algumas casas no futuro, né? Então, né, colocando-se no seu papel de corretor imobiliário, você tratar o seu cliente e dizer para ele, por exemplo, quanto que vale a casa dele, quanto que ele pode esperar receber na venda da casa dele. E aí, então, o que você está tentando prever é um valor, é um número, né? Então, e aí, a principal diferença entre essas duas abordagens é como você define a função que você quer otimizar, né? Eu disse, treinar uma rede, né? O aprendizado é como se fosse um jogo em que a rede aprende quando ela recebe pontos quando acerta, perde pontos quando erra. Uma principal diferença é como você define essa quantidade. Então, no caso de classificação, você geralmente tem assim, por exemplo, a curácia, né? Você ganha um ponto, se você acertar, perde um ponto se errar, porque só existe, né, sim ou não. No caso de uma regressão, né, por exemplo, do preço da casa, se você chegar perto, você ganha alguns pontinhos. Se você fica muito longe, você ganha menos. Então, aquela coisa, se é uma casa de 500 mil, você falou 480, isso é um erro pequeno. Se você falou 3 milhões, isso é um erro grande, né? Então,
treinar uma rede neural é simplesmente minimizar o erro em relação à saída esperada. Então, é uma sub-área de otimização que você quer chegar no erro zero, que seria o mínimo erro possível.
Eu tenho uma dúvida aqui que é, se a gente não decide essas coisas de não tem if lá dentro, a gente não mexe dentro do modelo em como que ele se, como que ele tá dentro entre as camadas. Como que a gente otimiza e melhora ele?
Otimiza e melhora em que sentido?
Tipo, como que a gente faz com que o valor seja mais aproximado ao que a gente deseja? A gente dá valores de referência?
Não, o que você dá são os exemplos de referência. Então, por exemplo, nesse caso da casa, você dá exemplos de casas do passado aí que foram negociadas e as informações todas que você tem disponível para casa.
Por exemplo, eu descrevo três características da casa. Vamos fazer um exemplo fictício. Eu descrevo três características de uma casa e falo que uma casa com essas três características foi vendida por tanto.
Isso. E aí você tem uma lista de várias negociações desse tipo. Aí o modelo, assim, então é uma... Cada neurônio, então falando especificamente de uma rede neural, cada neurônio, ele tem, se você tem três features, ele tem quatro números, né? Que seriam os três pesos mais o bias ou o viés que a gente mencionou antes. Ele tem quatro números e você não sabe, e eles são, inicialmente eles assumem valores aleatórios. Só que, na verdade, você não tem só um neurônio, você tem vários neurônios, cada neurônio tem quatro números. A partir desses quatro números, ele chega, quatro números para cada neurônio, ele chega numa resposta. E aí, dependendo se essa resposta foi... Então, ele pega, na hora do treinamento, ele pega um caso de exemplo. Ele pega uma casa específica, passa ela nessa casa, né, pela rede, né, pelos neurônios todos, pega a resposta final. E aí, ele vê, a resposta final foi 3 milhões, mas o exemplo, na verdade, era 500 mil. Então, ele fala, putz, fui muito longe. Aí, ele altera os pesos dele de uma maneira a tentar se aproximar de que aquele exemplo fosse 500 mil.
Ele calcula o erro e com o erro ele calcula a direção que os pesos têm que ir. Por exemplo, alguns pesos têm que diminuir, outros têm que aumentar.
Exato.
Então, ele calibra os pesos para tentar chegar na resposta mais correta.
Aí ele pega outro exemplo e repete. Aí ele vai pegando cada exemplo do treino e vai repetindo isso. E aí até que ele chega num momento em que ele fala, ok, acho que já olhei exemplos suficientes e não tá mais mexendo, acho que cheguei num conjunto de parâmetros meio que tá o melhor possível, né? Então, assim, não consigo melhorar mais do que isso. E aí é quando o treinamento acaba. E aí, assim, existem algoritmos prontos hoje, então, assim, existem cientistas de dados, que mais acadêmicos, mas não necessariamente em universidades, às vezes também em grandes empresas, mas pensando nessa questão de otimizar esses algoritmos para que eles sejam mais robustos numericamente, mais eficientes computacionalmente. E tem, mas mesmo para um praticante menos especializado, esses modelos estão disponíveis em pacotes com você chamar uma linha de código, falar fit, né? Rede.fit, e ele vai fazer esse processo e vai parar a hora que ele achar que... Então, assim, toda a estratégia de como alterar esses parâmetros para quais parâmetros escolher, quais parâmetros precisam aumentar, quais precisam descer e até quando você vai fazer isso, tudo isso já existem algoritmos prontos, encapsulados em pacotes bem conhecidos.
O que a maioria desses algoritmos vai estar fazendo é dividido em duas etapas, né? É o feed forward e o feedback. Feed forward, você chega pra rede e fala, tá aqui os dados, qual é a sua resposta? Aí ele fala, minha resposta é 2 milhões. E aí, depois que ele dá essa resposta, você dá um feedback pra ele. Você fala, não, você errou por 1,5 milhão. Vamos supor. E aí, quando você dá esse feedback, ele fala, então eu vou caminhar no meu espaço de pesos e vieses para poder tentar não errar tanto da próxima vez. Então é como se fosse um sistema de aprendizado repetitivo, né? Não é nem aprendizado, a gente pode dizer até que é um sistema de acostumar, a rede está se acostumando. Ela vai fazendo coisas e você vai dando feedback para ela o tempo inteiro.
Seria como se eu estivesse passando esses inputs todos e a rede lá dentro, ela está fazendo o quê? Ela pega uma entrada e ela refaz esse cálculo e aprende a refazer baseado na entrada para tentar otimizar a saída dela, ter uma tendência esperada, é isso?
Isso, exatamente isso.
E ela é genérica o suficiente que, assim, ela tem a mesma estrutura matemática independente do problema que você está querendo. Então, assim, você não precisa passar muitas informações específicas do problema específico. Então, assim, você tem o exemplo do corretor imobiliário, mas você não precisa colocar nada de conhecimento assim do tipo, Pinheiros é um bairro de alto padrão, Itaquera é um bairro com casas mais baratas. Você não precisa colocar nada disso de forma explícita, ou quanto mais quarto melhor, quanto mais metro quadrado melhor. Nada disso precisa estar lá. Então, se você quiser, por exemplo, sair de São Paulo e aplicar esse modelo em Belo Horizonte, continua valendo. Mas se você, na verdade, quer fazer prever outro tipo, que é um modelo esportivo, eu quero saber quantos pontos esse time vai marcar no próximo jogo, eu quero saber num jogo entre dois times quem vai ganhar. A arquitetura, o modo como esses neurônios funcionam é quase o mesmo. Se altera muito pouco. Então, você consegue trabalhar com as mesmas técnicas, basicamente, em várias áreas de conhecimento e fazer vários tipos de coisas diferentes.
Eu acho que eu vou até lançar mão de dois recursos aí técnicos interessantes. Um para quem é mais fanático por matemática, que eu tenho certeza que é uma minoria na base de pessoas. E outro vai mais para quem tem mais base de computação. Computação é bem mais legal, né? Então, assim, no limite de você usar muitos neurônios e uma quantidade suficientemente pequena de dados, às vezes não precisa ser tão pequena. Essa rede neural vai se transformar num aproximador funcional universal. Então você vai conseguir fazer uma linha em que passe por todos os pontos, ela vai aprender a passar perfeitamente por todos os pontos. Essa é a matemática.
Eu já fiz isso com Mega Sena. Eu criei uma rede neural que ela acertava exatamente os números da Mega Sena e foi incrível do passado. Foi incrível. Eu fiquei tão chateado quando eu descobri que meu dado de teste tinha vazado pro treino. Mas eu fiz uma rede neural, ela tinha 20 GB o tamanho do arquivo. Cara, e foi exatamente isso. Eu botei tanto parâmetro, que ela descobriu uma função que sempre adivinhava os números da Mega Sena da seguinte a partir dos 30 últimos jogos. E aí eu tinha uma base de teste separada bonitinho. E um dos dados, o primeiro dado da base de teste, ele vazou pro treino e só precisava acertar uma, né? Acertei uma Mega. Cara, foi tão triste isso. Né? Eu era criança nessa época, né? Tipo, eu tava lá no início do meu mestrado, lá no meio da minha graduação, sei lá. É porque isso era tudo misturado.
Traduzindo pra mim aqui, você colocou o dado de resposta na pergunta, é isso?
Tipo não. Eu consegui generalizar pro dado de treino.
E aí o que eu...
Não, eu fiz um overfit horrível e...
Overfit, eu acho que...
Ela aprendeu a função da Mega Sena pra todos os dados de treino. Isso. Não vazou a informação.
A analogia...
Mas ele só sabia pro dado de treino.
Ah, entendi.
A analogia disso...
Se você botasse qualquer outro...
Não. Se você saísse daquele dado que ela já conhecia, ela errava.
Se eu colocar o próximo, já era.
Imagina assim, você tem uma prova de matemática, é uma prova de fração. Você estudou todas as frações até 2, só cai de 3.
Ah,
entendeu?
Entendi, beleza.
Então se caísse de 2, você acertava. Foi a minha mega cena.
Overfit é isso?
Overfit é isso.
Overfit é tipo isso. O que você falou, vazamento, né, é... Muitas vezes o vazamento é isso, é você colocar um dado do futuro, né, na sua previsão. Então, porque assim, quando geralmente previsão você quer fazer sobre o futuro, não sobre o passado, né? Na verdade, previsões sobre o passado tem pouca utilidade muitas vezes, né? Então, assim, se eu soubesse os números da Mega Sena da Virada no dia 29 de dezembro,
a gente nem estaria aqui.
Ou nós estaríamos nas Bahamas fazendo esse podcast lá do Magazine Bahamas, né?
A gente não tem loja nas Bahamas, cara.
Mas com alguns
milhões.
Mas com alguns milhões eu abriria uma filial lá só pra trabalhar. Né?
Só pra fazer o podcast.
E eu sou tão feliz de trabalhar aqui que eu iria pras Bahamas trabalhar aqui, entendeu?
Você chama Magazine Luiza.
Magazine Luiza.
Overfitting é... Como a rede neural pode representar uma função muito complexa, você pode acabar aprendendo coisas que não necessariamente se generalizam. Então, assim, por exemplo, vou falar de uma previsão de demanda aqui no Magazine. E digamos que numa sexta-feira, 4 horas da tarde, por alguma coincidência, houve um grande número de acessos, um grande número de compras no site. Um overfitting seria ele olhar que semana passada, sexta-feira, 4 horas da tarde, teve isso e falar, não, olha, sexta-feira, 4 horas da tarde é um excelente horário para vender no Magazine Luiza. Vai vender um monte. E aí, chega sexta-feira dessa semana e nada acontece, porque no fundo foi apenas uma coincidência.
É tipo a pessoa que acredita demais, assim.
É a diferença entre generalizar, o overfitting é decorar.
Ah, entendi.
Então você decora a informação.
Isso, é isso que eu ia falar. Para o pessoal da computação entender o que a rede neural ela é capaz de fazer no limite, é muito simples. Uma rede neural, no limite, ela é uma lookup table. No limite, ela vai aprender a correlacionar um dado com o resultado dele na base de dados. No limite, ela é isso. Ela vai parear dado a dado e aí foi o que aconteceu no caso da Mega Sena. Ela aprendeu que... aprendeu a parear os resultados dado o dia. Você dava o dia...
Você deu o número da Mega Sena que ela já conhece, ela vai falar, acertou, miserável.
Exatamente.
Essa rede da Mega Sena, possivelmente, ela aprendeu assim, se o sorteio dessa semana foi 3, 27, 30, 42, 59, 60, o da próxima semana vai ser 12, 47, 32, 51.
Ela decorou.
Ela decorou a sequência dos sorteios. Então...
Ela decorou, ela fez um lookup table.
Ela decorou. Agora, se tivesse repetido esse número, eu não teria ganhado? Não tem garantia nenhuma, gente.
No todo caso, eu vou jogar os números que você falou aí.
Não, tudo bem.
Agora você olha.
Não tem nenhuma relação científica que eu falei, eu tô brincando, tá? Vamos deixar
claro. Se caísse
esses
números, ia ser incrível.
Né? Mas aí, então assim, quando você avalia ela no backtest, então você avalia num dado que você já conhece, ela parece muito boa. Aí quando você avalia ela em tempo real, né, não fazendo sorteio de fato, aí você não ganha nada.
Vamos fazer um exercício. Vamos supor o seguinte. Continuando pro caso do imóvel ali, que é um caso clássico, ele é muito bom. Imagina que você tenha, sei lá, um apartamento de 2 quartos em Pinheiros, certo? E ele custa, sei lá, 1 milhão. Não sei quanto custa um apartamento desse.
Vamos melhorar esse exemplo. Imagina que você, na sua base inteira, só tem apartamentos de 2 quartos de Pinheiros e eles todos custam em torno de 1 milhão.
Aí você imagina o seguinte, se eu falo pra você, cara, quanto é que é um apartamento, sei lá, tipo, na Vila Madalena, que é um pouquinho atrás de Pinheiros ali? Você, mesmo que eu tenha te falado vários apartamentos que custaram 1 milhão, 2 milhões, por aí, você sabe que nessa distância, mais ou menos, eles vão custar um pouco parecido com os bairros. Como os bairros são próximos, você consegue fazer uma inferência que, pô, já que eles são próximos, o preço deve ser mais ou menos em torno, pode ser um pouquinho menos, ou como pode ser um pouquinho mais. Se você apresenta uma rede que tenha atingido o overfit, você só treinou com apartamento de 2 quartos de Pinheiros, você falar apartamento de 3 quartos em Pinheiros, ele não sabe dizer. Se eu botar apartamento de 2 quartos, sei lá, 500 metros de Pinheiros ali na Vila Madalena, ele também não vai saber dizer. Então esse é o problema.
Eu acho que é mais complexo do que isso. Se você treinou só com apartamento de 2 quartos de Pinheiros e todos eles custam 1 milhão, e ele nunca viu um apartamento, sei lá, Grajaú, que deve custar bem menos de 1 milhão, tem 2 quartos, é 1 milhão. O overfit, geralmente, ele generaliza errado a informação, ele decora a informação.
Entendi.
Então, ele vai aprender um padrão que não é o genérico, ou seja, ele vai chutar 2 quartos, 1 milhão, independente de onde é. Eu acho que é mais essa a ideia. Porque o problema da rede neural é exatamente isso. Quando ela não sabe que ela não sabe.
É, não, e ela vai...
Ela sempre vai dar, uma resposta, e às vezes essa resposta não tem nada a ver com a realidade. Então, isso talvez seja uma das coisas mais assustadoras de você treinar algoritmo de machine learning, né? Cara, eles vão responder. E se você treinou com os dados errados, se você treinou com um dado incompleto, ele vai responder alguma coisa que ninguém espera e normalmente tá errado.
Saquei.
A não ser que generalize a informação e descubra que realmente, por algum motivo, 2 quartos custa 1 milhão pra sempre, aí, sei lá, pode ser. Depende da realidade, né?
Quantas camadas precisa ser para ser deep?
Vamos tratar?
Vai começar a treta, agora sim. Esse é o momento.
Primeira...
Joguei uma faca em cima da mesa.
Eu começo ou você começa?
Você pode começar. Até porque, historicamente, você vai vir com seu argumento mais antigo, sem querer te chamar de velho, e eu vou vir com o mais recente.
Eu tenho um problema sério, que tudo virou deep networks agora, né? É tudo deep learning. E as pessoas estão começando a explicar deep learning. Vários cursinhos por aí, e cursinho sério, até de Coursera, e o Dast, e o Udemy, não sei qual desses não é sério. Eles começam a explicar deep learning a partir da famosa Multilayer Perceptron, MLP, bonzinho de várzea lá, de 89, 90, que o Hinton provou que dava pra fazer com backpropagation, entendeu? Então, pessoas andaram com um hype do nome, né? Deep Learning. Pra qualquer rede neural de acima de 2 camadas, né? Talvez 2 camadas, e chama de Deep Learning também. Ou chama de Shallow, né? O Shallow Now da rede neural, né?
Não existe convenção, na verdade. Não existe ninguém que chegou assim, tipo, vamos juntar aí, vamos dizer o que é Deep, o que é Shallow. O que eles falam é o seguinte: se você tem uma arquitetura de neurônios artificiais que tenha 1 camada escondida, ou seja, 1 camada além da camada de entrada e a de saída, 1 camada ali no meio, isso é Shallow, 2, teoricamente, não é Shallow, né? Então já começa a ser deep. Então 2 ou mais é deep, porque já existe um nome para que tenha uma camada, que é o MLP ou coisa do tipo.
Inclusive o Hayek, em 2001, o livro referente a redes neurais, falava: você pode generalizar qualquer número de camadas de redes neurais MLP para 2, uma escondida e uma de saída. E a ideia é que, se você aumentar tanto o número de camadas, você não está gerando mais complexidade. E você normalmente também aumenta a chance do seu gradiente não chegar na sua entrada, né? A gente pode entrar nessa parte de aprendizado depois.
E MLP?
É Multilayer Perceptron.
Ah.
Lembra do Perceptron, que era o protótipo de neurônio?
Sim.
Então eles trocaram a saída, que era o degrau unitário, aquilo que eu expliquei, que ou é 0 ou é 1, por uma função contínua, e foi a da regressão logística, que é a logística sigmoide, né?
É.
Tem outro nome, isso é só logística sigmoide, que é tangente sigmoide, também é tangente hiperbólica, que chama, né? Que é um outro tipo.
Pra mim, agora você falou russo, cara.
Então, muitos russos concordam com isso, até porque muitos russos acham que inventaram a derivada também.
Imagina o seguinte: na função degrau, ou é 0 ou é 1, a função degrau é binária. Se a entrada é menor que 0, vai ser 0, se a entrada é maior que 0, vai ser 1. Essas funções, foi mostrado que é muito difícil aprender alguma coisa com algo tão polarizado assim. Então começaram a botar funções de transição suave. Então acho que funções contínuas, imagina que, de modo geral, uma função que ou é 0 ou é 1, uma função degrau, é um if, certo? Você pode substituir por um if e, na verdade, você vai implementar ela como um if. Não existe outra forma de implementar. Então, só que você não vai conseguir aprender tantos ifs. E essa é a questão. O que o pessoal faz é o seguinte: é uma função que, tipo, se a entrada é muito baixa, vai ser 0. Se a entrada é muito alta, vai ser 1. Se ela estiver ali no meio do caminho, ele vai ter essa transição suave. Então, no 0, por exemplo, ele vai dizer meio, né? Tipo, Qual é, sei lá...
O somatório dos neurônios das entradas multiplicado pelos pesos dá meio. Saída do neurônio é zero.
Deu zero.
É.
E aí a saída do neurônio é meio. Tipo, então tem 50% de chance de eu jogar futebol, 50% de chance de eu não jogar.
Se o somatório der menos 100, vai pra zero. Se o somatório der mais 100, vai pra 1. Se o somatório der 15... vai dar 0,7.
Isso. Imagina o seguinte, vamos fazer o problema do futebol. Imagina que você está avaliando o custo da quadra, o custo do aluguel da quadra. Então, pô, se o custo do aluguel da quadra for muito baixo, com certeza você vai jogar. E você só está avaliando isso porque você tem ali um orçamento, né? E se o custo do aluguel da quadra for muito alto, você não vai jogar. Agora, se for, sei lá... R$10, cara, é 90% de chance de eu jogar no domingo. Pô, R$10, vou lá e boto. Se for R$50, R$50, não sei. Ah, eu diria aí meio a meio, talvez eu jogue, talvez eu não jogue. Se for R$100, cara, só, pô, se eu tiver muito afim que eu vou pagar R$100. Vou dizer 90% de chance de eu querer entrar nessa quadra aí.
Eu queria voltar na questão do DIP.
Do DIP.
Por que o pessoal começou com esse nome de DIP? Eu tenho uma hipótese, tá? É uma opinião forte, inclusive, que o Hinton lá para 2012 lançou aquele curso dele lá no Coursera, né, falando de Deep Networks, né, era Neural Networks for Machine Learning, o curso, e ele introduziu o conceito de Deep Belief Networks, que era uma coisa baseada em máquina de Boltzmann restrita, que era um outro tipo de rede neural mais complexo do que esse que a gente tá falando, e, cara, fez maior sucesso, mas o negócio era difícil pra caramba, a matemática era mais complicada do que a galera tá acostumada. E a galera não gostou de usar o que ele criou, que acabou virando o autoencoder, que ninguém usa mais, né? Só o pessoal mais raiz mesmo, o pessoal que curte, eu, usa essa parada por diversão. O Batalhão já usou também, que eu sei. E o Hermes também. Todo mundo aqui já usou. E você tem que usar, é bom. Dá uma onda legal usar. RBM é outra coisa.
Você vai começar a usar isso como uma religião, que você tem que ter uma deep belief, você tem que ter uma crença profunda nessa rede, que essa rede vai funcionar.
Mas aí rolou o hype, porque o Hinton bateu vários recordes ali de acerto, né? Conseguiram lá quebrar alguns benchmarks e a galera começou a gostar, não conseguiram usar, foram trazendo algumas outras técnicas mais simples. E como as técnicas começaram a ter mais camadas, eles mantiveram o deep e perderam o belief, né?
Perderam a crença,
mas o negócio começou a funcionar, tava vendendo... Vai em frente e tal, e ficou o deep lá, porque a galera achou que era um assunto profundo, sei lá, os caras continuaram com esse nome. Mas assim, a maioria das redes neurais profundas não são tão profundas, só as clássicas mesmo, né? De processamento de imagem principalmente, né? Que chega a 257 camadas, 300 e tanto.
Então, acho que o exemplo de processamento de imagem é bem clássico, assim, bem importante, porque aí, né, 257 camadas, ou pelo menos algumas centenas de camadas aí, varia bastante, mas vão ser pelo menos 50, assim, então não vai ser um, dois, então assim, se existe um debate se duas camadas, três camadas já conta como deep, acho que já não existe o debate se 50 conta como deep. E, então, processamento de imagem seria, por exemplo, detecção de rosto. Por exemplo, existe um rosto humano nessa imagem, sim ou não, né? Para cair num exemplo de classificação, né? Sim ou não. E acho que uma diferença fundamental de processamento de imagem para os outros exemplos que a gente deu anteriormente, é que são muito mais features, então assim, cada imagem tem milhões de pixels, só que cada um dessas features individualmente ela é muito pouco explicativa. Então assim, acho que a gente começou dando exemplo ali de um problema de saúde, um câncer e tal, nesse caso você tem poucas features, né? Por exemplo, idade, altura, peso, fumante ou não, assim, você tem poucas informações, poucos tipos de informações, só que cada uma dessas informações provavelmente tem um impacto muito grande sobre a resposta final, né? Se pode ter o problema de saúde ou não. Agora, no caso da imagem, você tem milhões de dados de entrada, porque basicamente cada pixel é um dado de entrada, só que cada pixel individualmente ele é fraco, né, em termos de... É muito provável que um pixel só, né, influencie, te dê alguma informação sobre se tem um rosto ou não. E aí você tem que, a partir desses pixels todos, criar algumas features que possam ser mais úteis para fazer essa classificação. Então aí essas O fato de ter camadas e mais significa que essas camadas vão processando o pixel, e aí existe uma outra técnica relacionada a isso que é convolutional neural network, que é você usar o fato de que pixels próximos têm uma relação, né? E então você vai processando blocos, né, de pixels, e aí cada vez você vai processando blocos maiores à medida que você vai descendo nas camadas. E aí até que as informações que você... as saídas da camada 40, por exemplo, sejam muito mais informativas do que os pixels individuais que você tinha.
Tem uma questão interessante que fizeram alguns estudos, né, tentando ver as camadas, que os neurônios de cada camada, da mais inicial até a mais profunda, eles vão sendo ativados por coisas diferentes. Os neurônios da primeira camada, por exemplo, qualquer reta num ângulo, corner, né, um cantinho, um formato de círculo ativa o neurônio. Quando você vai andando na direção da profundidade da rede, os neurônios ativam por olho, orelha, rosto inteiro. Mais pra frente vai começando a pegar a pessoa de terno, pessoa sem terno, pessoa de saia. Então, o que vai acontecendo com cada camada é que ela vai se especializando cada vez mais nas informações da camada anterior. E a camada anterior, ela vai compilando informações cada vez mais complexas. Então, o grande poder da Deep Neural Network, do Deep Learning, é que você vai começando a entender automaticamente o seu problema sem intervenção humana. Então, você falou de filtros, né? Em 2006, a gente desenhava o filtro na mão. A gente calculava a função matemática, passava o filtro, aquilo virava uma feature, né? Virava um númerozinho que a gente jogava na rede neural. E com sorte, muito trabalho, tipo 3 meses desenhando o filtro, dava certo. Hoje, você taca o pixel puro. É a imagem lá, RGB, com os 3 camadas de neurônio, de pixel lá. E ela vai descobrir filtros automaticamente. Então, ela passa um banco de filtros na primeira camada, depois ela passa outro banco de filtros na segunda, com algumas camadas intermediárias, né? Fazendo lá o pooling para poder diminuir a quantidade de informação. Cada vez que você vai se aproximando do fim, você está descobrindo coisas mais, assim, mais complexas sobre o seu dado. E você só precisou botar o pixel lá. Então, esse trabalho de corno que eu tive na época 2006, 2007 de desenhar filtro na mão, era uma coisa meio... Tipo, hoje eu olho para trás com pena de mim. Porque hoje em dia você joga lá, o computador resolve em 5 horas o que eu resolvi em 3 meses.
E aí,
Ri mesmo, eu rio todo dia de mim. Eu acordo, olho no espelho, olha lá. Faz filtro, faz. Desenha aí, faz um sobel, olha.
E a polêmica toda tá justamente nessa quantidade, né? Então agora eu vou agir em prol do advogado do outro lado. Que, realmente, é sem dúvida que redes neurais profundas resolvem problemas muito complexos, né? Tipo, você tem, né, para questão de imagem, como já foi falado aqui, para processamento, por exemplo, de som também, você ouvir a transcrição de áudio para texto, você também precisa de muitas camadas, é um outro tipo de rede, é um outro tipo de mentalidade, não se usava, e hoje em dia se usa, só se usa, basicamente, para processamento de... você bota assim, para tradução também, são várias camadas que você coloca de um tipo especial de neurônio, né? Que, para quem quiser saber, são as LSTMs, né? São células de memória de longo e curto alcance, né? Então elas vão lembrando o que foi falado anteriormente ou o que foi visto anteriormente e vão decidindo em que ponto eles deveriam, isso deveria ser transformado num caractere, num texto ou numa tradução. Mas acontece que, assim, existem agora, há pouco tempo, as pessoas estão conseguindo deduzir matematicamente algumas coisas. E uma das coisas que eles deduziram é que, para tarefas, se você for considerar o seu neurônio cada neurônio como unidades, se eu não me engano, são XOR, né? Ou unidades OR. Acho que é NOR. Eu acho que é. Se você considerar cada neurônio uma unidade NOR, se você tem uma camada só, você precisa de muito mais neurônios para fazer a mesma tarefa do que se você botar 2 camadas. Então é como se fosse uma placa de circuitos mesmo. Então, se cada neurônio fosse uma porta lógica simples, você precisaria de muito menos portas lógicas em 2 camadas do que em uma camada só, para fazer exatamente a mesma operação. E foi descoberto que quanto mais camada você adiciona, essa quantidade de neurônios para compilar uma quantidade de informação X, ela cai exponencialmente. Então, por isso, hoje em dia, prefere-se usar mais camadas e, por isso, deep learning. Cada camada você se aprofunda mais, então você consegue pegar informações extremamente complexas com muito pouco neurônio e extrair uma informação daquilo. Quando a gente fala muito pouco, a gente está falando de redes de, sei lá, dá para ter rede que chega a 1 giga, mais de 1 giga, só para armazenar as informações dos neurônios. O difícil é fazer com menos, né? Mas se você não usasse deep learning, você simplesmente não teria computador na Terra que armazenasse essa informação se você tivesse em uma camada só. Tipo, aqueles casos, tipo, você precisaria de todos os HDs fabricados nos últimos X anos. É uma sacada para escalar e automaticamente resolver problemas mais complexos. Então, a partir de 2 você já tem esse ganho. Por isso, a partir de 2 você já é deep. E
eu achei muito profunda essa explicação. E não, só citando uma coisa que eu reli outro dia, a nossa capacidade de reconhecimento de imagem com redes neurais já ultrapassou a humana. Ou seja, tem alguns casos que a rede neural reconhece melhor do que um ser humano especialista naquela coisa. Eu não sei, não lembro exatamente qual era o problema, mas é uma detecção de objetos.
O de dígitos já tá assim. Tipo, tem uma das tarefas é você ver um dígito escrito à mão e dizer se ele é 0, 1, 2, 3, até o 9, né? De 0 a 9. E, cara, tem uns dígitos que você simplesmente não consegue entender. Você não sabe se é um 0 ou se é um 6, por exemplo. Não é número de médico, é umas letras assim, um garrancho, igual. Parece até minha letra.
E aí tem rede que já resolve isso.
Tem rede que já resolve. Ela sabe o que o cara queria escrever baseado em outras coisas que a gente não tá conseguindo entender. Aí ele sabe se é um 0 ou se é um 6 baseado em sei lá o que ela aprendeu, que ela não consegue explicar pra gente.
Ela sabe ver se foi médico ou não, se foi.
Se você ver, deve ter neurônio que ativa quando é médico.
Teve um caso, foi reportado, acho que em 2018, sobre exames de fundo de olho, de retina. Então, eles estavam pesquisando sobre, né, detecção de algumas doenças apenas a partir da imagem do fundo de olho. E aí, eles resolveram treinar uma rede neural para decidir se aquela imagem veio de um homem ou de uma mulher. Né? Então, esse foi a definição do reward, a definição de como você vai dar pontos. Então, essa rede neural teria que identificar se aquela imagem veio de homem e mulher. E ela teve um desempenho muito bom. Ela, né, só a partir do fundo de olho da retina, teve um desempenho muito bom. E os médicos em si, eles não sabiam fazer isso, né? Eles até eram céticos, que achavam que assim, que não existe nada ali no fundo de olho da retina, nenhum sinal específico que você bate o olho e vê, né? Tipo, se tem essa estrutura aqui, por exemplo, só aparece em homens, ou essa estrutura aqui, ela é muito maior em homens que mulheres, então se você olhar isso, você pode identificar se é um homem ou uma mulher, mas no fundo de olho, eles achavam que o fundo de olho era igual pros dois gêneros e não teria qualquer diferença. Porém, a rede neural conseguiu ter um desempenho incrível, quase, acho que mais de 99%, pelo que eu me lembro. Não sei se era 99%, mas um desempenho assim, muito melhor do que 50-50. E pelo fato de debugar, né, a dificuldade de debugar, existe uma dificuldade também de você extrair essa informação, por exemplo, ok, mas o que então a rede neural está olhando, qual o tipo de informação ali que ela está vendo que permite a ela diferenciar um fundo de olho feminino de um masculino, né?
Só para dar uma arredondada, eu acho que tem um ponto que eu e o Alan, a gente concorda sobre deep learning ou não deep learning. É marketing. É um nome que popularizou porque, imagina, você vai aprender inteligência artificial através do método do aprendizado profundo.
Inteligência, cara, artificial já é um nome de marqueteiro.
Já é um nome de marqueteiro.
O nome da área era inteligência computacional.
Como que a gente modela um modelo para fazer um nome bem marqueteiro?
Tem vários, você pega vários modelos.
Ou isso aí é gerador de lero-lero?
É, gerador de lero-lero. Inteligência artificial, você.
Por exemplo, a gente treina um gerador de palavra cuja saída é o índice de felicidade das pessoas que ouvem. A gente consegue fazer isso.
Aí, vamos fazer isso pra pauta de podcast.
Pode ser. Boa. Pode ser aleatório também, dá no mesmo.
Pô, cara, pior que não.
Não?
Pior que não.
Boa, boa.
Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu também tô como BF Gouveia.
Tô lá no LinkedIn, Alan Diegues, Alan com dois L's, Diegues com Z.
Eu também tô no LinkedIn como Thiago Batalhão, e é somente eu com esse nome.
Nossa, o meu nunca sou só eu. O meu é sempre o cara do biquíni cavadão.
Putz. E eu também tô no LinkedIn, Hermes Ribeiro Santana, Sant Espaço Ana.
E, bom, é isso aí, valeu.
Alô.
Valeu.
Obrigado.